Apito inicial para o Fórum TSF desta manhã com Manuela Cássio e a produção de Fernanda Oliveira.
Bom dia, no Fórum TSF de hoje debatemos a conquista do título pelo Sporting. A duas jornadas do fim, os Leões confirmaram a vitória num campeonato em que ainda não perderam qualquer jogo. No Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião. Quais foram os principais trunfos do Leão? Quem foram as principais figuras do Sporting ao longo desta temporada? A liderança de Ruben Amorim fez a diferença? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Se preferir participar no debate online, pode escrever a sua opinião no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. Mas esta festa da vitória tem uma outra componente que está a causar polémica, é que as regras para travar a pandemia limitam concentrações na via pública a 10 pessoas, mas milhares de adeptos concentraram-se à porta do Estádio de Alvalade e até puderam assistir ao jogo em ecrã gigante. E queremos aqui no Fórum TSF ouvir a sua opinião. São aceitáveis os confrontos que registaram com a polícia? São aceitáveis as violações das regras de saúde pública que acabaram por marcar esta festa do título? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Batemos aqui a conquista do campeonato pelo Sporting. Nas primeiras declarações que fez depois desta vitória, Ruben Amorim afirmou que o mérito é de todos os jogadores que acreditaram, cresceram muito e foram humildes. Primeiro convidado deste Fórum TSF, Dr. Dias da Cunha, foi o presidente do Sporting que conquistou o título em 2002. Bom dia, Dr. Dias da Cunha, já conhece o sabor da vitória, mas esta, tantos anos depois, teve um sabor ainda melhor? Dois dias da Cunha?
Sim.
Bom dia.
Por favor.
Estamos...
Bom dia.
Já está... Não me diga que ainda está aí em festa. E distraiu-se o telefone.
Não, desculpe. Eu peço desculpa.
Não
estou
faz...
aqui.
Estava a perguntar-lhe se já sabe, conhece o sabor da vitória. Tinha conquistado neste momento o penúltimo título pelo Sporting. Tantos anos depois, esta conquista tem um sabor ainda melhor?
Tem, com certeza, porque foram anos muito duros sem que o Sporting conseguisse qualquer campeonato. Fiquei muito, muito feliz e, sobretudo, muito grato ao treinador e ao presidente do Sporting, que são uma excelente equipa, que foi capaz de, do nada, construir a equipa que vence o campeonato.
Esta vitória foi uma surpresa, Dr. Dias da Cunha?
Desculpe?
Esta vitória no campeonato foi uma surpresa?
A partir de determinada altura, não, mas no início, sim, de resto, eu tenho visto no início... A percentagem atribuída a uma possível vitória do Sporting não passava dos 3%.
O Ruben Amorim, quando foi apresentado e lhe colocaram questões sobre se ele estava preparado, e ele deixou fez uma pergunta: e se correr bem? O Dr. Dias da Cunha estava à espera que corresse tão bem?
Ouça, evidente, para mim o Sporting era sempre uma esperança, mas esperança gorada ao longo de 20 anos, maneira que nada corresponde àquilo que senti ontem, depois do jogo, uma imensa alegria e um imenso reconhecimento, insisto, aos dois, ao presidente e ao treinador.
E quanto aos jogadores, qual foi o segredo desta equipa?
É realmente uma pergunta a fazer, porque junta jogadores muito novos, jogadores maioritariamente portugueses, ao contrário do que acontece, quer com o Porto, quer com o Benfica, e que se juntaram pela primeira vez. É absolutamente extraordinário como o Amorim consegue que jovens, muito jovens, vários abaixo dos 21, consigam ser a melhor equipa do campeonato.
Dr. Dias da Cunha, muito obrigado por ter aceitado o convite da TSF para abrir este debate que hoje fazemos aqui no Fórum TSF. Dias da Cunha, que foi o presidente do Sport, que conquistou aquele que era até o momento o último título, o título campeão na época 2001-2002. Ora, escutada a satisfação deste antigo presidente do Sporting, passo a palavra aos nossos ouvintes. Quais foram os principais segredos do Sport? Quais foram os principais trunfos que levaram o Sporting a conquistar este campeonato? Quais são as principais figuras desta equipa? A liderança de Ruben Amorim fez mesmo a diferença? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Primeiro ouvinte a participar neste debate é empresário, liga-nos Santa Maria da Feira. Bom dia, José Pinho.
Muito bom dia. Desde já agradeço a oportunidade que me dão de participar no fórum. É a segunda vez que eu participo. Participei antes do jogo de Braga, do Sporting, em Braga. Eu sou adepto do Porto, tinha referido nessa altura também. E portanto, estou a participar porque acho que isto é de facto um feito pelo Sporting muito bem conseguido e o seu treinador está de parabéns. E há um ditado que diz que diz-me com quem andas que eu digo-te quem és. E creio que isto assenta muito bem em tudo o que se passou nesta época no Sporting, porque esta é de facto uma vitória muito bem conseguida do seu treinador, não só do seu treinador, obviamente que é conseguido por muita gente, mas muito bem conseguida pelo seu treinador, que de certeza que incutiu nos jogadores esta competência, esta capacidade de conseguir de chegar, portanto, ao título. Mas não é só também por ele. Há as lideranças aqui, eu acho que são que marcam muito este êxito, porque ele foi de facto um líder excelente do ponto de vista até da forma como apresentou o seu modelo de jogo, porque é um modelo de jogo incisivo sob o ponto de vista ofensivo, muito pragmático, e este modelo de jogo também assentou muito na solidez defensiva e ele conseguiu ao longo da época transportar isto para o plantel, e eles acreditaram e nesta parte final que houve deste jogo de Braga, o jogo com o Rio Ave, mesmo ontem contra o Boa Vista, mostrou que efetivamente ele tinha um modelo de jogo muito bem conseguido. E depois as lideranças, e esta frase que eu disse tem muito a ver, as lideranças às vezes não é preciso serem muito ativas, às vezes importa, às vezes até é importante que sejam até algo passivas. E o presidente do Sporting, o Sr. Frederico Varandas, teve uma importância muito grande também da forma como soube estar. O silêncio dele foi líder também e, portanto, mostrou e foi uma ajuda muito grande a tudo aquilo que se foi assistindo ao plantel do Sporting conseguir. Eu podia passar aqui um pouco ao lado eu não, sem me desviar disto, mas era para ter um termo de comparação. Nós não sabemos o que é que vai acontecer com o Ruben Amorim para o ano e em relação mesmo ao seu presidente, o que é que vai acontecer se a equipa não tiver na próxima época não acontecer aquilo que está a acontecer. Mas eu até acho, porque os presidentes são diferentes, quer o Frederico Varandas, quer, por exemplo, o Luís Filipe Vieira, e estou a dizer isto, Luís Filipe Vieira, porque há aqui a questão do Bruno Lage, que há dois anos conseguiu isto, mas depois, no ano seguinte, já não foi capaz de o fazer. Eu acredito até porque o estrato social é diferente, até mesmo em termos profissionais, Frederico Varandas é diferente de Luís Filipe Vieira. Eu acredito sinceramente que o Frederico Varandas vai dar continuidade a todo este projeto no Sporting.
E obrigado, José Pinho, pela sua participação neste debate. Passo a palavra ao Filipe Brandão, comercial, que nos liga de Aveiro. Peço aos nossos ouvintes a capacidade de síntese que conseguirem. Temos muitos ouvintes inscritos e vamos tentar ouvir aqui o maior número de opiniões que nos for possível. Bom dia, Filipe Brandão.
Bom dia, Dr. Manuel Acácio. Bom dia ao Fórum. Bom dia a toda a comunidade sportinguista, aos adeptos, estão realmente de parabéns ao fim de 19 anos conseguir este título. Relativamente à sua pergunta e ao trunfo, claramente que a vitória do Sporting e este grande êxito deve-se a uma liderança. A liderança do seu presidente, à liderança do seu treinador, à liderança do seu capitão de equipa dentro do campo, porque faz a extensão da liderança do treinador dentro do campo.
Está a falar
e depois
Coates.
Outro fator, exatamente, e depois outro fator extremamente importante, aquele ditado há males que vem por bem, encaixou no Sporting. A eliminação nas competições europeias deu o foco ao seu treinador nas suas unidades de treino serem mais aquisitivas do que de recuperação. Enquanto nós tivemos outros concorrentes que praticamente as unidades de treino eram mais de recuperação do que aquisitivas, aqui foi exatamente o contrário, o que permitiu ao Ruben Amorim e à sua equipa técnica desenvolver a sua ideia de jogo e consolidá-la perante os jogadores, e os jogadores, como em tudo na vida, deram o seu melhor. O terceiro ponto que eu queria referir como um trunfo é assim um bocado polémico, mas é real, é factual. A ausência de público no estádio José Alvalade levou, nos momentos mais difíceis, mais adversos à equipa, a que a equipa se concentrasse mais nela e não a destabilização emocional que poderia provocar determinadas facções que a gente sabe que existem no Sporting. E esse fator de tranquilidade levou a que a equipa ultrapassasse essas dificuldades. E ainda bem que o fez, para que toda a gente hoje esteja feliz e no fundo, recuperarem aquilo que já há muito tempo podiam ter feito, porque o Sporting teve grandes plantéis, não conseguiu ser campeão, e o Ruben Amorim, com jogadores emprestados, com jovens da formação de Alcochete, consegue um feito impressionante. Só para terminar, repare na liderança deste homem, de um jovem treinador. Ontem teve a preocupação de pôr a sua equipa técnica na parte final, na conferência de imprensa, e referiu o seguinte: o terceiro guarda-redes irá jogar. O objetivo, se calhar, de ser campeão nacional sem derrotas, continua a ser objetivo, mas ainda há mais outro objetivo, é pôr o seu terceiro guarda-redes campeão nacional. Parabéns a todos, muitas felicidades ao vosso fórum e muito obrigado pela oportunidade de me ter expressado no vosso fórum.
Obrigado pela sua participação, Filipe Arandão, nesta viagem pela opinião dos ouvintes. Rumamos a Sul, enquanto Luís Figueiredo, professor que nos liga de Vila Real de Santo António. Bom dia, professor. Luís Figueiredo? Não, esta chamada parece ter caído. Vamos um pouco mais à frente tentar retomar este contacto. Vamos então até Coimbra, ao encontro do António Cordeiro, que é técnico de manutenção. Bom dia.
Olá, bom dia. Como estão? Queria dar uns bons dias ao fórum. E queria, já desde o início, lamentar o comportamento de muitos sportinguistas, tanto civicamente como em questão de saúde pública, porque não honraram nem dignificaram o nome do Sporting. Quanto ao desempenho da equipa, quero dar os parabéns à equipa do Sporting, que foi um justo vencedor, mais com raça do que com classe, mas de qualquer maneira tem que se reconhecer o mérito a esta equipa técnica e aos jogadores. E queria salientar também um pormenor muito importante, é que estamos numa fase de euforia, os sportinguistas estão cegos e hipnotizados pelo título, mas a partir daqui a responsabilidade vai aumentar muito. não nos podemos esquecer de alguns clubes que são campeões e que na época a seguir ou descem de divisão ou entram em fases muito complicadas. E também de salientar que pronto, toda esta estrutura que está montada não foi uma coisa montada em 2-3 anos. É uma coisa que já vem de trás e que agora começou a dar os seus frutos. E também não podemos esquecer que esta direção, quando entrou, tem os seus méritos, sim senhor, mas não podemos esquecer que esta direção desperdiçou milhões em equipas técnicas e jogadores mal sucedidos. Em vários milhões mesmo. Mas de qualquer maneira, pronto, quero salientar que foi uma vitória justíssima e mais uma vez mostrar a minha vergonha pelo que vi ontem nos meios de comunicação social. De qualquer maneira, pronto, é a minha opinião. E
fica clara a sua opinião, António Cordeiro. Agradeço a sua participação e este outro lado da festa está também em debate aqui no Fórum TSF. Também sobre isso nos fala o nosso ouvinte Alexandre Meireles, que participa no debate online e escreve: parabéns ao Sporting e aos Sportinguistas, mas o que vimos ontem não podia ter acontecido quando ainda estamos em pandemia e com restrições de ajuntamentos. Só prova que Eduardo Cabrita é completamente incapaz de desempenhar com competência o cargo de Ministro da Administração Interna. Vamos, com certeza, ver os índices de contágio a subir em flecha em muitas capitais de distrito, mas principalmente em Lisboa. E continua este nosso ouvinte: como é que a PSP permitiu que os ajuntamentos chegassem à dimensão que chegaram, sem compartimentação, sem organização, sem comunicação prévia e amplamente difundida dos horários previstos para os diversos estágios da comemoração? Este triste espetáculo prova que não pode haver espectadores nos estádios enquanto a pandemia não estiver controlada, escreve Alexandre Meireles. Vamos agora ao encontro de Pedro Filipe, técnico de turismo, liga-nos São Domingos de Rana. Bom dia.
Olá, bom dia, Sr. Cássio, bom dia ao Fórum. Eu vou pegar nesse tema e, se calhar, sim, de facto, as imagens não foram as melhores, a falta de civismo que foi vista e não foi controlada. Eu acho que, na minha opinião, eu discordo aí na parte final, eu acho que se fosse uma coisa mais privada, mais controlada, talvez dentro do estádio, talvez não acontecesse o que aconteceu. Porque estamos a falar de uma festa, seja ela, claro, o Sporting pela dimensão dos anos, portanto já era esperado aqui, ninguém pode dizer que não esperava isto, porque era esperado. Em uma festa, quer do Porto, quer do Benfica, há sempre grandes massas. Era de imaginar e era de prever que um clube que não ganha um título há 19 anos que fosse dessa dimensão. E, portanto, não venham depois com a desculpa que era imprevisível ou que ninguém estava à espera. Isso é sempre desculpa. Desculpa, infelizmente, em Portugal, ela morre sempre solteira, nunca ninguém é culpado. Há sempre outras coisas que são culpados das coisas que acontecem, mas felizmente vivemos num país de gente perfeita. Eu fico feliz quando vejo dirigentes políticos, todos eles serem perfeitos, porque eles nunca preveem nada, nunca ouvem nada, nunca veem nada, e o que acontece é sempre por razões terceiras. Mas aqui é o tal cumprimento de dever cívico e de saúde pública que não foi cumprido, mas também, eu volto a dizer, era de esperar, porque são 19 anos, o futebol mexe com muitas emoções, mexe com muitas paixões, e as pessoas saíram para a rua e saíram, muitas delas, sem controle nenhum. Parabéns ao Sporting pelo seu título. É um título justo, é um título da melhor equipa, é um título que, na minha opinião, mais do que tudo, é evidente que o Frederico Varandas tem um papel importante, é o dirigente máximo, como alguém falou aí, que é o, portanto, foi o líder. Acho que o Frederico Varandas aprendeu com os erros do passado, ficou mais calado, não disse tantas barbaridades. Eu próprio já critiquei aqui uma vez o Dr. Frederico Varandas neste fórum, pelo aquilo que ele dizia, por aquilo que ele sabia, e depois só fez errado. O Hugo Viana também aprendeu com esses erros, mas acima de tudo eu quero dar mérito também, porque é merecido, porque ao Ruben Amorim. Parabéns, Ruben Amorim. é um treinador fora do círculo. Ele ontem falou imensas verdades na conferência de imprensa, e uma delas eu concordo plenamente com ele. Ele, quando eu digo fora do círculo, ele não precisa de ser da Associação dos Treinadores de Portugal para ser um grande treinador ou para ser protegido. Ele precisa de sim ser ele próprio. Ruben Amorim ser ele próprio. O treinador, o homem, o amigo dos jogadores, aquele rapaz de equipe que chamou a sua equipe para estar junto dele na conferência de imprensa, aquele que fala não no pessoal, mas fala no plural, ele fala do grupo, ele fala de todos, ele nunca fala dele. E ele fala que quando erra, erram todos, quando ganham, ganham todos. E por isso é que ele, foi aquela frase que está lá em Alvalade, deve-se ao Ruben Amorim. E por isso é ele que está de parabéns, porque foi ele o grande estratega.
Obrigado. Diga.
Só um fator que tem-se falado.
Mesmo para concluir, Pedro Filipe.
Para concluir, é o facto do público. Eu só quero recordar que após a derrota do Last Link, que foi pesada, o Sporting tivesse público no jogo seguido e naquele jogo, como é que ia reagir a equipa? Mas tudo mais, está de parabéns e obrigada mais uma vez.
Obrigado, Pedro Filipe, pela sua participação neste Fórum TSF. Ontem foi dia de festa para muitos sportinguistas espalhados pelo mundo. Foi isso que aconteceu em Moçambique, em Maputo. Bom dia, António Costa. É o presidente do núcleo do Sporting em Maputo. Ontem foi dia de festa rija, ou noite de festa rija, para ser mais correto.
Ok, bom dia. Tudo bem. Obrigado pelo seu cumprimento e pela oportunidade que nos dá de dizer alguma coisa daqui de Moçambique, Mapus. Foi um dia de festa, mas festa recolhida, porque Moçambique está na capital de província e na capital do país, está em recolher obrigatório a partir das 10 da noite. O que quer dizer que aí eram 9 horas, portanto não foi possível irmos para a rua festejar, mas todos nós em casa festejamos, trocamos WhatsApps, vimos as nossas comemorações entre nós, emocionámos, enfim, não é fácil. Estamos a organizar
isso
agora.
Ainda é um sinal de emoção, António Costa?
É, com certeza. Entretanto, estamos a organizar para o próximo sábado, à tarde, uma manifestação pela cidade, onde vamos congregar a maioria dos sportingistas, e são muitos deste país. Acho que somos mesmo a maioria em relação aos outros clubes. Vem já do tempo colonial e manteve-se e aumentaram, e temos muitos jovens, crianças até ainda com os seus 6, 7 anos já estão envolvidas, e alguns choram pelo suporte. Portanto, foi assim, ontem foi uma comemoração fechada, mas foi, toda a gente está muito contente. À tarde viam-se camisolas, viam-se cascóis, bonés, portanto, tudo o que era Sporting iam também para a rua.
Viam-se muitas camisolas do Sporting e pelas ruas de Maputo.
Sim, ontem foi cascóis, tudo ao fim da tarde, então era demasiado.
António Costa, estava à espera desta conquista, ou foi assim uma surpresa saborosa?
Não, ela tem sido conquistada jogo a jogo, conforme dizia o nosso treinador, e estávamos sempre, mas nunca com grande euforia. Fomos sempre dando o espaço certo, pensando que era hoje, que era amanhã, mas ontem havia uma grande fé que ia acontecer ontem, e aconteceu.
Obrigado, António Costa. É visível a sua emoção, a emoção do presidente do núcleo do Sporting em Maputo. Dá-nos aqui também conta da festa que viveu ontem em Moçambique, festa caseira, mas já marcada festa popular para o próximo sábado. Bom dia, Carlos Pinto, é empresário, Liga-nos de Guimarães. Bem-vindo também ao Fórum TSF.
Olá, muito bom dia. Eu desejo, antes de mais nada, cumprimentar a TSF e todos os seus ouvintes. Antes de entrar no tema propriamente dito, eu gostaria de esclarecer que aqueles acontecimentos em Alvalade ontem têm um responsável, e chama-se governo deste país. Porque se dessem autorização para uma determinada percentagem de sócios, 10% da população, pudesse vir jogo, eu tenho a certeza absoluta que estes lamentáveis acontecimentos não teriam acontecido. Quanto ao tema propriamente dito, eu, para efeitos de problemas, eu já digo, sou sócio de ficar 55 anos. Desejo já cumprimentar o Sporting e todos os seus sportinguistas pelo campeonato. O Sporting merece ser campeão porque foi a equipa que ao longo da época foi a mais regular. Não tem melhor plantel. Hoje vejo. E só a união da equipa. E aqui, embora não seja sportingista, vejo salientar três elementos de Sporting. O treinador, o número um, o seu presidente e o jogador, que tem uma influência extraordinária na equipa Sporting, que foi jogador com do perdido, que o ano passado toda a gente dizia mal dele, que ele foi da central com o Axe. Quanto ao Benfica e ao Porto, o Benfica, que tem de longe o melhor plantel,
Desculpa cortar aqui de roubar aí a bola, mas nós estamos, Carlos Pinto, nós estamos aqui hoje a falar do Porto e Benfica, estamos a falar do Sporting, já nos deu a sua opinião e agradeço.
Mas não estamos a fazer
o balanço do campeonato.
O Sporting ganhou, eu já ouvi o Sporting, agora vou dizer porque é que o Sporting também, o que é que deu asa que o Sporting tivesse ganho.
Então, mas uma jogada Sporting rápida, Carlos Pinto.
Olha, o Benfica foi uma miséria. Com este plantel foi uma miséria. Este treinador não formou uma equipa, andou o ano todo a mudar de tática, de mudar de jogador e pronto. E culpam o presidente. E para finalizar, eu quero dizer que conheci, convivi com os vários presidentes do Benfica pessoalmente, e este presidente do Benfica, o Filipe Vieira, foi o presidente, o melhor presidente de toda a história. Já que não me deixa interpretar mais, fico por aqui.
Obrigado pela sua participação, Carlos Pinto. Analisamos hoje aqui esta vitória do Sporting no campeonato e perguntamos que avaliação faz aos nossos ouvintes. Quais foram os principais trunfos que os Leões apresentaram esta época? Ruben Amorim, já que ouvimos muitos elogios, Ruben Amorim fez a diferença? Que opinião tem o Rui Pérez, que é empregado de balcão e que nos escuta no Montijo? Bom dia.
Estou sim, muito bom dia. Obrigado por deixarem-me participar no fórum. Uma saudação especial a todos os adeptos do Sporting, campeões nacionais 2020-2021, espalhados por todo o mundo. Em relação ao tema, claro que não se pode, na hora das vitórias, não se pode dissociar os líderes e os timoneiros, e claro, o Ruben Amorim é o principal obreiro deste título, isso não se pode negar. Na hora das vitórias também é fácil enumerar quem está à frente, e são todos bons. Não podemos esquecer que o Sporting já teve grandes treinadores e que não conseguiram ser campeões por diversas inúmeras razões, não são chamadas agora ao caso, mas quando saíram do Sporting consolidaram as suas carreiras, conseguiram títulos lá fora e têm um prestígio enorme. Falo do Paulo Bento, do Marco Silva, Leonardo Jardim, etc. Em relação ao campeonato, sim, os jogadores estão todos de parabéns. Não há enumerar um ou dois é relativo, porque acho que a força do Sporting esteve numa liderança forte e numa equipa jovem, comprometida e com, principalmente com muita sede de vencer. Jovens que nunca tinham ganho nada até hoje, mesmo os jogadores mais experientes, por exemplo, do capitão Coates, há inúmeras épocas em Alvalade, sem conseguir o tão almejado título. E principalmente uma coisa que não podemos descurar e nunca podemos descurar no ADN de Sporting, porque é o seu ADN, é o seu habitat, que é o jogador da formação. E acho que aí residiu a grande força do Sporting, fazendo aqui um parênteses, pelo caso do futsal, como vimos aqueles jovens futsalistas do Sporting a festejarem daquela maneira o título europeu, passo um bocado para o campeonato e para o futebol sénior. Acho que este deve ser o ADN Sporting, uma equipa maioritariamente composta por jogadores da formação, porque são jogadores com muitos anos de casa. O objetivo é ser titulares, o objetivo um dia é chegar à equipa A e passarem por estes momentos. E isso parecendo que não, vão transmitindo aos outros, aos que chegam de novo. Temos o caso, por exemplo, do Nuno Santos, que veio passou pelos rivais e parecia mais também um dos leões em campo. E esses jovens é o futuro, porque o Sporting, ao vender um jovem deles, por exemplo, fica com o futuro assegurado e consegue fazer valores para a academia no futuro, irem sendo todos os anos aparecendo novos valores. E acho que aí residiu a grande força do Sporting, e agora, já prevendo um bocadinho o futuro, os milhões que vão chegar da Champions e de novas parcerias, porque o campeão recebe sempre muito dinheiro, que não vamos cair no erro de ir buscar lá fora sem olhar primeiro para esta casa, porque muitas vezes vamos buscar fora quando temos talento em casa, como se costuma dizer na gíria, o velho ditado, os santos da casa não fazem milagres, mas eu penso um bocadinho ao contrário. Acho que os santos da casa devem ser vistos como os milagreiros, porque às vezes não é o estrangeiro que vem como rotulado, como o melhor jovem das Honduras, que fez 3 jogos e marcou 1 gol, que é melhor que o Nuno Mendes, não é melhor que o Gonçalo Inácio, não é melhor que o Eduardo Quaresma, não é melhor que tantos outros como o Max, etc, etc, etc. E aí reside o valor, reside a grande força do Sporting, e esse terá que ser sempre, passe os presidentes que passarem, passe os treinadores que passarem, acho que esse terá que ser sempre o foco de toda a gente que lidera o Sporting. Será primeiro apostar nos jovens da casa, eles sim têm o ADN de Sporting e sabem o que é ser Sporting e o que é ganhar, e o que custa a ganhar, principalmente, o que custa a ganhar com a camisola do Sporting, porque não é fácil ganhar com esta camisola num país de difícil. Obrigado. Então eles transmitem isso aos outros, e por isso nunca será de descurar, e agradeço a todos e dizer a todos, só para terminar, Fedal, Sporar e Porra entram num bar e são campeões nacionais de Portugal. Um resto bom dia a todos.
Obrigado, Rui Pérez. Vamos agora ao encontro do professor António Cunha, professor universitário, também treinador de handball, Ligandos do Porto. Bom dia, professor. Qual foi o segredo deste Sporting?
Muito bom dia. Sou habitual ouvinte do vosso fórum. Agradeço a vossa colaboração na formação de todos os desportistas do nosso Portugal. E passei pelo Sporting, aprendi com o Sporting. Recordo o meu treinador, o Sr. Matos Moura, e o presidente João Rocha. E os factos que levaram a esta vitória têm muito a ver com a formação militar oficial das Forças Armadas do presidente Frederico Varandas, que utilizou uma estratégia, segundo o meu pensamento e conhecimento, há 2 anos. Definiu claramente quais eram os adversários dos seus objetivos e começou por retirar ao Sporting de Braga um treinador diferente, especial, e treinando, com licença, de forma completamente diferente do treino tradicional de futebol. Os meinhos, todos contra todos, remates em oposição, e muito do treino dele, visto que eu continuo a ver os treinos do Sporting e do Sporting de Braga, utiliza muito os treinos da estratégia técnica do handball. Isso foi a chave de sucesso do plantel, do balneário e da alegria com que os atletas conviveram. Os mais novos, os mais velhos, os que queriam aprender, os que gostavam de ser campeões.
Obrigado, professor António Cunha, também pela sua participação aqui no Fórum TSF. Vamos agora ao encontro de Luís Albogas, é gestor imobiliário, está em Sintra, bom dia.
Olá, bom dia, Manuel Acácio, desde já grato pela oportunidade. Vou tentar ser o mais sucinto possível aquilo que nos pediu. Tudo o que foi dito para trás concordo plenamente. Queria só enaltecer a capacidade do presidente Francisco Varandas e o risco que tomou em ter realmente contratado o Ruben Amorim. A capacidade de união do Ruben Amorim deste grupo, tanto jovem como aqueles com mais experiência. Ainda na segunda parte, na segunda pergunta do fórum, relativamente às questões sanitárias e tudo o que se passou ontem de volta do estádio, dizer que, como sportinguista, muitas atitudes ali que não me revejo, algumas pessoas sim que têm a falta do mais básico do civismo, portanto tudo o restante também seria difícil ali de alguma forma funcionar em pleno. Dizer também que não me parece que seja a organização do Sporting a instalação do ecrã, portanto, às portas do estádio. E pronto, grato pela oportunidade, um bom dia para todos, Manuel Castro.
Obrigado, Isao Bocas, e por essa jogada rápida que me permite ainda permitir a entrada em campo, passa aqui a redundância, ao Luís Gonçalves, empresário que nos liga da Maia. Bom dia.
Bom dia, Manuel Acácio, e bom dia a toda a nação sportinguista. Eu hoje, mais uma vez, não podia deixar de participar no fórum. Sou um sportinguista desde que nasci, já lá vão 55 anos. Vivi este título com especial fervor, porque partimos francamente atrás de todos e com muita humildade, com muita dedicação, com muita abnegação, com muita devoção ao clube, conseguimos com miúdos, com um miúdo com 16 anos no plantel, com os júniores, conseguimos ser campeões com todo o mérito. Maior número de jornadas à frente, maior diferença de golos marcados e sofridos, melhor defesa, não perdemos nenhum jogo. Acerca das situações que aconteceram ontem, eu estive presente pessoalmente no estádio de Alvalade, na festa, e eu pergunto, alguém acredita que se a cor do clube que ganhou o campeonato fosse outra, as coisas tinham sido diferentes? Não, não tinham. As pessoas têm que perceber que aquilo é a alma do Sporting, é o coração do Sporting, e nós somos feitos de alma e coração. Evidentemente correu-se riscos, correu, mas se o Benfica fosse campeão ou o Porto, teria sido a mesma coisa. Portanto, não venham apontar o dedo, porque eles também têm culpas em muita coisa e têm feito muita coisa que agora não importa falar das outras pessoas. Portanto, um abraço a toda a nação sportinguista e saudações leoninas para todos.
Obrigado, Luís Gonçalves. No debate online, Carlos Brancos responde às questões que colocamos no fórum desta forma. O principal trunfo do Sporting foi a união do grupo e o foco sempre na vitória. A título individual, Ruben Amorim, Coates, Palhinha e Pedro Gonçalves. Retomamos o fórum TSF a seguir ao Noticiário das 11.
Está na altura de retomarmos o Fórum TSF desta manhã, edição de Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
E retomamos este Fórum TSF, onde batemos a conquista do título de campeão pelo Sporting. No debate online, o nosso ouvinte João Domingos chefe que o Sporting foi um muito justo campeão, como já merecia há muito. Quanto ao que aconteceu ontem, alguém fica realmente surpreendido, pergunta este nosso ouvinte, sabendo nós como são os adeptos de futebol, seja qual for o clube, e considerando o tempo que as pessoas esperaram na rua, alguém esperava que corresse tudo em condições? António Manuel Ventura responde a uma das questões que colocamos aqui em debate, quais foram os principais trunfos do Sporting nesta época, e responde António Manuel Ventura que o sucesso do Sporting Clube de Portugal assenta, sem dúvida, em seis pilares fundamentais: humildade, discrição, silêncio, trabalho, respeito pelo adversário e liderança a uma só voz e a ausência de declarações descontextualizadas. Ora, na primeira parte do Fórum TSF, escutámos a Dias da Cunha, que foi presidente do Sporting em 2002, conhecido até agora o último título conquistado pelo clube, e retomamos esta reflexão aqui no Fórum TSF com outro presidente do Sporting, que também festejou a vitória, José Roquete, era presidente do Sporting quando o clube conquistou o título em 2000. Está já também habituado a estas coisas, mas confesso que tenho a curiosidade em perceber se tantos anos depois esta nova conquista, isto, apesar de tudo, tem um sabor ainda mais especial.
Eu acho que sim. Acho que sim, na medida em que sucede depois de um período de turbulência que o Sporting sofreu e que todos conhecem. Portanto, não vale a pena perder muito tempo com o que aconteceu, exceto que o Sporting, como grande instituição que tem, como história que tem, recuperou claramente. Fez uma surpresa, penso que para quase toda a gente o que aconteceu este ano foi efetivamente uma surpresa, mas também resultou de trabalho bem trabalho profundo, porque o que aconteceu foi uma equipe que não é só aqueles que estiveram dentro das quatro linhas, mas a equipe dos responsáveis técnicos, desde o Rubén Amorim até ao Viana e muitos outros lá, que eu ontem tive a oportunidade de ver enfim, nas transmissões televisivas, mas que funcionaram muito bem desde o princípio, com uma estratégia que privilegiou sempre a formação. E penso que isso que é de uma importância vital. Aliás, como eventualmente se lembrará, eu sempre considerei que, e foi por isso que fiz o projeto e iniciei o projeto comprando as instalações dos terrenos onde hoje está a academia, em Alcochete, porque sempre achei que era até mais importante do que o próprio estádio, que viria depois a aparecer em função do Europeu 2004. Mas isso é assim de facto, e eu acredito nesta altura que a direção do Sporting, que faz parte da equipe, não é? Seja a direção propriamente dita, onde ouvi o presidente dizer muito pouco, hoje a festa é deles, é de todos os adeptos, e até inclusivamente de muitos adeptos, e também da equipe de futebol profissional do Sporting, que nunca tinham visto o Sporting ser campeão, e isso, claramente, também é um incentivo e abre perspectivas para uma geração mais nova, que eu acredito vai, daqui para a frente, estar mais confiante, acreditar que há mais sustentabilidade do que volta e meia de 20 em 20 anos, ou coisa assim que vale, a ganhar um campeonato nacional. E por isso é que eu penso que isto é um ponto de partida e não um ponto de chegada, e confiadamente penso que claramente o Sporting vai, daqui para a frente, produzir surpresas ao nível daquela que todos nós, com a maior alegria, festejamos hoje.
Quais foram os principais trunfos do Sporting nesta época? Passou muito por aquela ideia, onde vai um, vão todos?
Também, acho que fez parte, e foi um motto, digamos, algo que funcionou, e que funcionou no sentido de promover qualquer coisa, e aí é importante ver isto, que vai na linha de tentar criar mais coesão no Sporting e entre os seus adeptos. Porquê? Porque essa foi uma das razões de ruptura, e ainda hoje há algumas fraturas na instituição, mas que eu acredito que esse onde vai um vai todos foi mais uma linha de reforço da coesão, que é fundamental numa instituição como o Sporting.
Tal como no Bom Vinho, e o José Roquete é especialista nessa área, um dos segredos deste Sporting foi uma mistura de boas castas?
Eu acredito que sim. É uma combinação de muitas coisas também. Mas muitas coisas que não se esgotam neste campeonato nacional. Isso é que eu penso que é importante. Para além do mais, o Manuel Cássio sabe que o Sporting foi a primeira instituição a formar uma sociedade anónima desportiva, que aliás a própria legislação teve uma contribuição muito grande do Sporting em 1998 ou 97 e 98. E eu acredito que nessa perspectiva há muita coisa a fazer, há muito trabalho a fazer, no sentido de que o futebol profissional em Portugal possa ser de facto mais bem gerido.
Estão, digamos assim, lançadas as raízes, bem plantadas as raízes, para voltarmos a ter uma boa colheita já na próxima época?
Eu acredito que sim, e não só na próxima época, Manuel Cássio, porque eu penso que o trabalho organizado que está a fazer-se na academia, e as provas que este sucesso nos põe em cima da mesa, faz-me acreditar na sustentabilidade daquilo que está a acontecer no Sporting como instituição. Porque isso é importante no Sporting, como é importante na vida de todos os dias, de todos nós, como é importante a nível empresarial, como seria também importante noutras perspectivas, que infelizmente não são tão agradáveis, porque claramente que esta questão da pandemia não está ainda, senão muito no início de sabermos quais são as consequências.
Ontem abriu uma garrafinha de vinho especial, ou isso está reservado para a última jornada?
Não acho que fosse. Tive, enfim, a companhia de filhos e netos, que também nesse aspecto, enfim, são bastante, e na geração deles tem importância, são convictamente adeptos e sócios do Sporting, mas não há uma ligação muito direta de uma coisa à outra, a não ser em mim próprio, mas também um pouco na família, porque claramente, olha, estou aqui assim na minha secretária com uma fotografia do meu avô, que foi, como sabe, o meu avô José Alvalade, que foi, como sabe, um dos importantes intervenientes na fundação do Sporting já há 115 anos, ou coisa assim que eu valho, não é?
José Roquete foi o presidente do Sporting, conquistou o título em 2000. Devolvo a palavra aos nossos ouvintes. Bom dia, Alexandre Domingos, é empresário, é também dirigente esportivo, Liga-nos Lisboa. Bem-vindo a este debate.
Muito bom dia, Manuel Acácio. Tantas vezes falamos aqui de competência, em altura, em novembro, num programa também desportivo que tive a oportunidade, e agradeço a mesma, de voltar a participar. Anunciei o Sporting campeão e cá estamos nós a confirmar isso. Não estamos a dar os parabéns a uma pessoa extremamente importante neste título, chamado Pedro Proença. Os meus parabéns também a ele. Ontem festejou o título, porque quem transforma 18 títulos em 22, tira um treinador que não o paga, tem perdões de dívidas bancárias, tem empréstimos obrigacionistas e não os faz, tem o jogador mais faltoso da Primeira Liga com 6 cartões amarelos e não há castigos, tem o treinador com mais expulsões da Liga e volta aos jogos com castigos reduzidos, eu acho que merece ser campeão. Isso não há a mínima dúvida. Aliás, o Sporting nisso é extremamente profissional e tantas vezes falamos de competências. Já em 2002, com 16 penaltis sobre o Jardel, concretizou-os todos e todos foram falta. E este ano é igual. Por isso, os meus parabéns ao Sporting, os meus parabéns ao desporto português, porque estamos a conseguir destruir um dos bens mais preciosos que existe em Portugal, chamado desporto, e um dos bens para a nossa economia. Não queria deixar, e vou fazer isto muito rápido, porque sei que tem muitos ouvintes, e o seu colega pediu-me também para ser sucinto, o que ontem se passou com o ajuntamento, isto não importa a cor clubística, demonstra bem o que o governo consegue fazer em momentos de pandemia e em momentos na qual é preciso alguma contenção. Quando se permite que um autocarro de uma equipa, não importa qual seja, no momento destes em que tantas famílias estão a sofrer economicamente, portanto as famílias não se conseguiram despedir dos seus entes queridos, que os hospitais estiveram entupidos e foi há poucos meses. Não se consegue conter uma massa adepta completamente louca a festejar ilegitimamente, porque são adeptos, é do povo, faz parte. Eu acho que devemos repensar um bocadinho o nosso estado social. Não é o estado desportivo, porque esse já está pelos voos da amargura já há bastante tempo, já há mais de 30 anos. Mas acho que devemos repensar um bocadinho a disciplina para não voltar a repetir atos de vandalismo como ontem houve, e não importa a cor clubística, porque são todos iguais, e várias vezes em vários fóruns falamos sobre violência no desporto e ontem voltou a haver violência no desporto. Ontem a polícia não conseguir ter mãos a pessoas a arremessarem garrafas contra as autoridades, que eu acho deplorável, não importa mais uma vez a cor clubística. Eu acho que temos que repensar um bocadinho, que o governo deve repensar em ter ações que não deem tantos votos e sejam menos populistas. Ontem o que se permitiu, vamos ver quais são as consequências que traz para um Estado social e para um Estado que, por si só, no nosso Sistema Nacional de Saúde, já é débil por natureza.
Obrigado, Alexandre Domingos. Peço também mesmo para terminar, Alexandre Domingos, o testemunho deste nosso ouvinte que nos liga de Lisboa. Em passo corrido, vamos ao encontro do Júlio Eiras, comercial, que está em Passos de Ferreira. Bom dia.
Bom dia.
Bom dia, Júlio Eiras, estamos a ouvi-lo.
Está-me a ouvir?
Estamos a ouvi-lo.
Ah, bom dia, Dr. Manuel Acácio, bom dia a todo o fórum. Eu vou tentar ser o mais breve possível, porque há mais pessoas aí com assuntos com mais interesse para dizer do que eu vou ser breve. É assim, eu em primeiro lugar quero desejar os parabéns ao Sporting e a todos os adeptos do Sporting, apesar de não ser o meu clube. Pronto, acho que foi fantástico aquilo que eles conseguiram. E tenho aqui uma coisa que eu apenas queria dizer, que como é que é possível um treinador que passou uma época sentado numa sanita como foi dito num canal televisivo.
Mas não é para dizer aqui no Fórum TSF, Joloeiras.
E como é que foi possível esse treinador estar sentado uma época numa sanita?
Júlio Eiras, estes não são termos para utilizar no Fórum TSF, são utilizados noutros termos, é certo, não são utilizados no Fórum TSF. Bom dia, Jorge Silva, é motorista, liga-nos do Bom Tijo. Bem-vindo a este Fórum TSF.
Bom dia, sou Manuel Acácio. Bom dia a todos os ouvintes da TSF. Eu, antes de mais, quero parabenizar o Sporting, enquanto adepto e sócio do Benfica. Foi a equipa mais regular em todo o campeonato, embora este campeonato vai ficar apelidado como o campeonato das previdências cautelares. Abrimos um precedente que agora qualquer coisa vai haver previdências cautelares. Em relação ao Sr. Varandas, teve todo o mérito em buscar um treinador que nem treinador era, porque não tem curso de treinador, mas fez bem, apostou bem, embora tenha passado, aprendeu com os anos, mas em relação à situação que se passou ontem, embora fosse qual fosse a cor clubística, eu acho que o principal culpado será o governo. E o senhor Cabrita, hoje de manhã, quando acordou, a primeira coisa que deveria ter feito era pedir a sua demissão, porque é uma vergonha ver-se a autoridade a ser apedrejada e ter que recuar porque não tinha meios para se fazer. Para se fazer ouvir e para manter a ordem. Ora, isso só demonstra que não há efetivo. Pronto. Depois foi aparecendo, mas deveria ter previsto da mesma forma como a festa já estava preparada, as autoridades deveriam ter previsto este tipo de coisas e ainda levo mais longe. Quem é que autorizou um camião com um ecrã gigante da parte de fora do estádio? Qual era o efeito? Quando estamos numa pandemia, há discotecas fechadas, há muita gente a passar fome porque não tem trabalho. E depois só quero deixar aqui um à parte. Há um senhor deputado do PAN em tempos, diz assim: o futebol humaniza e educa para valores elevados, enquanto que a tauromaquia educa para a violência. Eu ontem não levava o meu filho, preferia levar o meu filho a uma corrida de touros do que levar o meu filho para aquela festa que eles dizem que é futebol.
E obrigado, Jorge Silva, também pela sua participação no Fórum TSF. Vamos agora até Luanda, ao encontro do Nuno Fernandes, que é o presidente do Núcleo de Sporting em Luanda. Bom dia, Nuno Fernandes. Ontem houve festa rija, apesar das dificuldades por causa da pandemia?
Bom dia. Foi festa rija até às tantas horas, infelizmente confinados, limitados, mas deu para festejar.
Festas em casa com a família ou com os amigos?
Família e amigos. Conseguimos juntar. Infelizmente temos para já a limitação de 15 pessoas, então foi isto.
E
amigos, isto... família, só gente chegada.
E está prevista festa rija para os próximos dias?
Infelizmente
na rua,
não há condições. Infelizmente não há condições porque as restrições são muito recentes, entraram em vigor segunda-feira, mas estamos a tentar apelar junto às autoridades para se conseguir fazer alguma coisa.
Vou tentar fazer festa na rua em Luanda.
Certo, sem dúvida. Não podemos passar em branco. Percebemos a realidade, vamos tomar todas as medidas necessárias, mas pronto, gostaríamos de ir à rua.
E há muitos adeptos do Sporting em Luanda?
Há muitos. É sem sombra de dúvida a camisola que mais se vê na rua no dia-a-dia de sportinguistas.
Tanto portugueses como angolanos?
Portugueses como angolanos, sem dúvida.
Então imagino que por estes dias haja aí muita gente com camisolas do Sporting.
Nós no caminho incentivamos as pessoas a colocarem as bandeiras, os cascóis na rua, para as pessoas saírem vestidas, e o resultado tem sido muito positivo.
Nuno Fernandes, qual foi o segredo do seu clube para conseguir a vitória num campeonato onde as sondagens indicavam, as apostas indicavam que tinha para aí 3% de hipótese?
Trabalho, acima de tudo trabalho. Acho que foi mais fácil. Pronto, foi uma época preparada. E olha, temos confiança na equipa que nós temos à frente e só conseguimos ver sucesso à frente.
Obrigado, Nuno Fernandes. Não lhe roubo mais tempo. Agradeço a sua participação neste Fórum TSF. O presidente do Núcleo do Sporting em Luanda. Ontem, festa em casa, mas ainda a tentar aqui uma festa de rua. Veremos se isso é possível por causa das regras apostadas por causa do controle à pandemia, ao avanço da pandemia em Luanda. Bom dia, Dalina Rodrigues. Está reformada, licenciada em História. Liga-nos de Matosinhos.
Sim.
Bem-vinda também a este Fórum TSF. Ficou surpreendida com esta entrada do Sporting no livro de história dos títulos nacionais desta época?
Sim. É verdade. Eu quero, em primeiro lugar, dar os meus parabéns ao Sporting por ter ganho, mas a minha preocupação foi em relação à multidão que vi ontem. Fiquei de veras preocupada. Tenho família a trabalhar na saúde e que não vejo há um ano e meio. E por causa da pandemia, precisamente. Eu gosto muito de futebol, mas em tempo de pandemia isso não devia ter acontecido. Era preferível que os adeptos entrassem para dentro do campo e com distanciamento, porque o campo era grande e aquela multidão que estava cá fora cabia perfeitamente dentro do campo. Fiquei realmente muito preocupada com isso. Não pensava, sinceramente não pensava que se juntasse tanta gente ali à porta do campo do Sporting.
Obrigado, Dalina Rodrigues. Obrigado, Dalina Rodrigues, por partilhar connosco a sua opinião e a sua preocupação. Sérgio Oliveira é vendedor, liga-nos Charneca de Caparica. Bom dia.
Bom dia. Bom dia, Manuel Acácio. E aos ouvintes, só desligar o rádio, desculpe. Mais uma vez, bom dia. Três pontos muito rápidos, portanto, parabéns ao Sporting, ao meu Sporting. E depois também dizer que só um treinador muito humilde conseguia triunfar no Sporting. Eu posso dar dois exemplos. Qual era o treinador? Posso dizer que, por exemplo, o Jorge Jesus nunca dizia numa conferência de imprensa o que o Ruben Amorim diz, que copiou, ele não... Numa hora de vitória, ele ia dizer que copiou um exercício do Sérgio Conceição. Portanto, o Ruben Amorim é muito humilde, não tem arrogância, não diz que a equipa dele vai jogar a triplicar, não diz que a equipa dele vai arrasar. Portanto, ele não é um treinador de pôr em bicos de pés. Portanto, ele naquele grupo é mais um. É mais um, portanto não se quer destacar. E depois sobre aquilo que aconteceu, aqueles ajuntamentos, aquilo é a cara do governo português, portanto, ele deixa andar e logo se vê o que é que vai acontecer, porque foi o que o ouvinte agora ainda disse, então, mas como é que podiam autorizar um ecrã gigante? Às 2 da tarde eu passei perto do estádio, já havia gente toda junta. Então, às 2 da tarde, a polícia não era de ir para lá e evacuar aquela área toda e não deixar ali ajuntamentos? Às 2, 3 da tarde já estavam ali ajuntamentos. Até depois, só ao intervalo do jogo, é que se lembraram de ir de dar carga nas pessoas. Até o que eu digo, portanto, isto é a cara do governo português que temos, infelizmente, que não sabem o que é que andam a fazer. É deixar andar.
Opinião do Sérgio Oliveira. Vamos ao encontro do Lino Abreu, motorista de táxis, que nos escuta em Matosinhos. Bom dia.
Bom dia, Manuel Acácio, bom dia a todos os ouvintes, independentemente das cores clubísticas de cada um. Eu, como sportinguista, quero dizer que o primeiro ponto para este sucesso do meu clube teve numa coisa que me tem tudo na vida, que é a humildade. A seguir à humildade, a união. Estamos mais perto da glória. Portanto, humildade e união foi o ponto principal desta equipa e claro, com o conjunto das sementes que foram semeadas, que nós temos lá jogadores da formação muito bons, mas são jogadores que não nasceram ontem, não nasceram há 2 anos. São jogadores que vêm de trás e que muitos outros presidentes tiveram muito mérito nesse semear de jogadores que hoje em dia e cada vez mais para a frente ainda temos lá mais alguns que vão dar os seus frutos. Portanto, que quero dizer com isto o quê? Que este título é de todos os sportinguistas, é de todos os adeptos, e independentemente de considerar que o Ruben Amorim, que é um bom líder, ao contrário de muitos outros, mas não foi por aí também só que o Sporting ganhou, porque o Sporting teve sempre bons líderes, bons treinadores, e isso, como, por exemplo, vou dar só um, uma suposição em 2015-2016, nós estivemos muito perto do título, só não o ganhamos porque tem investigação e a justiça nunca mais resolve esse caso. Mas estivemos muito perto de o ganhar. E, contra a polícia e contra os festejos, eu quero dizer o seguinte: fosse o Porto, fosse o Benfica, como foi o Sporting, era muito impossível de controlar as pessoas. Porque, ainda mais o Sporting, é um clube que não ganha há 19 anos, portanto, as pessoas quiseram, foi uma prisão muito grande, e quiseram se libertar, quiseram se manifestar. Acho que a Câmara de Lisboa, que tem alguma culpa nisso, juntamente com a PSP, acho que organizaram muito mal e precaveram-se muito mal. E depois a polícia agora vem se queixar dos adeptos do Sporting, mas eu queria lembrar à polícia que correm nas redes sociais os adeptos do Sporting no Marquês e um polícia que estão para aí 10, há lá um que vai por trás do adepto, que está de costas para ele, e dá-lhe um pontapé. Isso mancha, mas mancha mesmo o nome da PSP, o nome da polícia, porque acho que nós temos que ter respeito pelas pessoas. E não é ser covardamente agredir um cidadão pelas costas que se ganha respeito. Portanto, a culpa neste caso, eu para mim, é mais da PSP, que organizou mal, e da Câmara de Lisboa. Porque isto sabia-se que ia acontecer. Vimos agora o caso do futsal. O futsal, quantas pessoas é que tiveram em frente à Câmara de Lisboa? Também não tiveram lá? Não foi só no futebol? Isto é ideia evidente, é um clube que infesta, independentemente das cores clubistas de cada um, as pessoas manifestam-se e tinha que se manifestar. Portanto, é aquilo que temos. Quero dizer à PSP que tenha mais respeito pelos cidadãos, independentemente de eles serem qualquer cor clubista, seja Benfica, seja Sporting, seja Porto.
E fica assim muito a opinião e o apelo do Avelino Abreu. Vamos agora ao encontro do João Ferreira, esta feta está em Lisboa. Bom dia, João Ferreira.
Olá, bom dia, Manuel Cássio, obrigado. Ora bem, eu quero dizer, como sportinguista que sou, eu não estou aqui a falar como benfiquista camuflado, porque nós temos ouvido aí algumas pessoas a falar claramente que são do Benfica e dizem-se que são do Sporting, mas ok, a gente não as vê, tudo bem, e venho para aqui falar mal. Bom, o Sporting ganhou bem, foi uma grande festa, eu estive lá, estive com máscara, protegi-me, não veio a minha filha, obviamente, fui mais a minha esposa. Quero dizer que o Ruben Amorim é um homem grande, é um bom treinador. Não venham dizer que ele não tem carteira de treinador. Ele é uma pessoa humilde.
Não tem o nível 4 que é exigido.
Exatamente, mas há bocado houve um senhor que diz que ele não é treinador, que não tem o nível nenhum. Bom, não é assim, ele não tem o nível que devia ter, supostamente. Eu não sei, é o que dizem, mas pronto. É uma pessoa competente e a humildade dele levou a dizer que copiou do Sérgio Conceição aquela tática. Isso é de uma pessoa humilde, não diz que foi ele que inventou. Bom, o que nós assistimos ontem, e eu estive lá e pude ver, o que nós assistimos ontem foi, sem dúvida, um abuso policial. E quem provocou esta situação foi, sem dúvida, a polícia. Foi a polícia Câmara, porque não se admite que se meta baias no Marquês Pombal. O que é que as baias foram fazer? Foram arranjar mais confusão. Porque se fosse, repare, se fosse a lampionagem a festejar, bom, os sacados...
Não são termos para usar aqui no Fórum TSF.
Lampionagem, são lampiões, que são os benficas, como sabe.
Benfiquistas.
Eu não estou a chamar... exatamente, benfiquistas. Não estou a chamar nomes de ninguém.
Chamar lampionagem não. É como chamar lagarto às pessoas do Sporting. Portanto...
Exatamente, ora, aí está.
Eu e não, se alguém fizesse isso, eu também não autorizaria esses termos. Vamos em frente.
Ok, mas tudo bem. O que nós assistimos ontem foi um festejo de alguém, de uma equipa, que até tem pessoas com educação, como tudo, como todas as outras, mas houve umas que se portaram menos mal. Agora, não se admite, e isso não ia acontecer no Porto ou no Benfica, pôr baias no Marquês de Pombal, porque só foi arranjar mais confusão. Pronto, basicamente é isso. E claro, as pessoas revoltaram-se e a polícia investiu quando não devia ter investido. E há bocado até falava um senhor nas vossas notícias, um senhor da Associação de Polícia, que, pá, enfim, ok, ele defende quem lhe dá dinheiro com as cotas, tudo bem. Ele disse o que sabe, ele não diz o que sabe, nem sabe o que diz, mas tudo bem. Ok.
A opinião do João Ferreira a marcar também presença neste fórum do TSF, saudar o Sporting que conquistou o título. Bom dia, Pedro Marianito, é motorista, liga-nos também de Lisboa. Qual é a sua opinião?
Bom dia, eu não sou do Sporting, para mim o Sporting ganhou com todo o mérito. Eu estou muito triste, eu trabalho em Lisboa, sou motorista em Lisboa, vivo do turismo. Ontem, desde de manhã, das 9 da manhã às 5 da manhã, foi uma coisa que não deu para compreender. Fiquei contente por um lado, que graças a Deus vamos ter Santo António, vamos ter o São João no Porto, vamos ter as discotecas abertas, vamos ter tudo o que se passou ontem, já não nada pode fechar, nem não sei com que moral é que se pode fechar casas por ter 30 pessoas a servir no restaurante. Não há moral para nada. Agora, eu já ouvi duas ou três vezes a compararem os festejos do Sporting, se fosse outro clube, era igual. Não concordo. No ano passado, no Porto, foi na altura de um desconfinamento, não houve festas nos aliados. Meia dúzia de pessoas que apareceram lá, a gente vê na televisão. Eu sou a favor da polícia, mas vimos na televisão a polícia a descargar em miúdas. Não houve autocarro do Porto nos aliados como houve o do Sporting. Eu sou a favor dos festejos, queriam fazer os festejos. Eu fazia no estádio do Alvalade, punham 30 mil pessoas no estádio do Alvalade com as devidas precauções. O autocarro não saía do estádio, como não saiu do Porto. Já compararam, se fosse outro clube, era igual. Não é verdade. O Porto não saiu com o autocarro para os aliados, não juntou 30, 40, 50 mil pessoas nos aliados. O Sporting, ontem, se o autocarro não sai do estádio de Alvalade, essas pessoas não estavam juntas no Marquês de Pombal. Isto tudo, eu digo isto porque a minha revolta é maior. Porque eu tenho um filho com 21 anos que faz segurança num dos hospitais da região de Lisboa, onde ele é obrigado a entrar dentro do pavilhão do Covid. É o único hospital, e vou citar aqui o Amadora Sintra, onde obrigam os seguranças do Amadora Sintra a entrarem no pavilhão do Covid quando tem internamentos, onde o meu filho não tem a vacina, porque tem 21 anos, não lhe dão a vacina, porque tem 21 anos. Digam isto à Direção-Geral da Saúde. O meu filho com 21 anos entra dentro do pavilhão do Covid, não leva a vacina porque tem 21 anos. Eu quero dizer agora isto acalmou, não há muitos internados. Isto está mais calmo. Se isto aqui voltar os internados para dentro dos hospitais, se vão fechar a cidade outra vez de Lisboa, se fecham os centros comerciais à 1 da tarde, se fecham os restaurantes à 1 da tarde, se a gente deixa de ganhar dinheiro, se o meu filho, os outros colegas do meu filho que trabalham dentro do hospital do Amadora Sintra, continuam a ir para dentro de um Covid à conta da incompetência do nosso governo, da nossa direção de saúde, e não tem nada a ver com o Sporting. Então vejo como sofre a mim na pele, que vive isto em casa.
E fica clara a sua opinião e a sua revolta, comparando essa situação com aquilo a que assistimos ontem, com milhares e milhares de pessoas concentradas na rua, sem respeito pelas normas sanitárias que são impostas a todos nós. Bom dia, Vítor Mourão, é gerente comercial, está em Belmonte. Bem-vindo também ao Fórum TSF.
Bom dia, Sr. Doutor. Era para dar os parabéns ao Dr. Varandas e ao Hugo pelo bom trabalho que fizeram, depois tão bem seguidamente ao Ruben, conseguiu aliar a unidade do grupo ao longo de toda uma temporada que não foi fácil, porque o Sporting não tinha grandes jogadores de renome, mas conseguiram. Havendo disciplina, organização no trabalho, e o Ruben Amorim veio trazer isso. Relativamente aos incidentes de ontem, há duas entidades importantes que são culpadas, é a Câmara Municipal, como colegas meus anteriormente já disseram, e o próprio comando da PSP, que não passaram nos bandalhos.
Aquilo que não podemos utilizar esse tipo de termos no Fórum TSF, Vítor Mourão.
Porque quando um cidadão, já há um colega meu que anteriormente fez essa denúncia, quando um cidadão é covardemente atacado pelas costas, quando esse cidadão, e o seu doutor também viu isso, porque certamente viu as imagens,
O que eu estou a questionar é o termo que o Vítor Mourão utilizou. Fica clara a sua opinião. Vamos ao encontro do José Melo, reformado, que nos liga de Paredes. Bom dia.
Bom dia, Sr. Dr. Manuel Acácio. E obrigado por neste momento fazer parte aqui do vosso fórum. Que
eu é que agradeço a sua e a participação de todos os nossos ouvintes, José Melo.
Ok, eu estou a ouvi-lo e pronto, eu não vou entrar em polémicas porque está a falar de futebol. Eu sei que as pessoas têm todas razão sobre aquilo que se passou ontem, porque é inadmissível de facto aquilo que se passou, mas isto compete às autoridades em causa. Falando sobre. Eu não sou até para o Sporting, sou simplesmente um desportista que adora futebol e queria também endereçar ao Sporting
os parabéns, porque foi a equipa que mais regular ao longo do campeonato, foi a equipa que mereceu, de facto, portanto, esta vitória, este título, não pelos 19 anos, mas sim por tudo aquilo que fez ao longo desta época. E então, para mim, a primeira sala de palmas vai portanto, diretamente para o Sr. Dr. Varandas, que de facto programou e preparou a época como devia de ser. E eu dou-lhe os parabéns, porque sendo um médico ligado ao desporto, mas não um treinador de futebol ou portanto, um dirigente de futebol, soube planear e delinear o projeto para esta época. E então, começando por um homem muito forte, que toda a gente teve dúvidas, toda a gente pôs em causa a sua competência, toda a gente pôs em causa se ele era treinador de futebol ou não, se ele tinha o terceiro nível ou o quarto nível. Eu acho que isto é como andar de carro. Eu não tenho carta de condução, eu sou um belíssimo condutor. E foi isso que o Rubem Amorim fez, foi isso que o Dr. Brandas procurou um homem à sua imagem, procurou um homem que fosse capaz de levar... E conseguiu. E isto é uma sapatada de luva branca para provavelmente o meu clube. Porque com pouco se faz muito. E foi aquilo que o Rubem Amorim fez. Com pouco fez muito. Soube portanto, preparar e soube educar os seus jovens. Obrigou os seus jovens a ter um compromisso com ele e com a sua estrutura Sporting, para levar de vencida portanto, este campeonato. O Sporting está de parabéns. O Sporting mereceu, de facto, e não há dúvidas. Sobretudo aquilo que se passou depois do jogo. Portanto, eu compreendo, eu entendo, mas há entidades responsáveis por isto, porque a restauração tem toda a razão por aquilo que se passa neste país. Eu tenho um filho que tem 3 restaurantes e, de facto, ele também está, portanto, a sofrer com isto tudo. E ontem, ao ver esta situação toda, é inadmissível num país que se diz civilizado. E não só. O estado do Sport leva 56 mil pessoas. 25 mil pessoas distribuídas dentro daquele espaço. E o Sport, estarem todos os sportinguistas a conviver, porque eles têm todo o direito de fazerem a festa que fizeram, mas com todos os cuidados. Era só isto, doutor.
E obrigado, José Mel, pela sua participação neste Fórum TSF, onde olhamos a conquista do título de campeão por parte do Sporting. E vamos agora aqui já nesta reta final do Fórum TSF escutar o contentamento de Eduardo. É o sócio 247 do Sporting e confessou esta manhã à repórter Sana Santos Silva que ficou surpreendido com aquilo que chama o milagre conseguido esta época. O sócio de que falamos, o Eduardo, é o Presidente da Assembleia da República. Eduardo Ferro Rodrigues é hoje um homem feliz com mais esta conquista do Sporting.
Sim, ontem tive uma grande alegria, não é? Como calculo. Foram 19 anos de espera, mas está a falar com o sócio 247 do Sporting. Não, quer dizer que por acaso é o Presidente da Assembleia da República, mas não é o Presidente da Assembleia da República que é sócio do Sporting. Eu, Eduardo Ferro Rodrigues, sócio 247, portanto, praticamente com 72 anos de sócio. E, portanto, foi uma espera muito longa estes 19 anos. E a única coisa que eu quero dizer é que viveram-se tempos muito, muito conturbados no Sporting, como se sabe, e esta direção conseguiu praticamente um autêntico milagre, que foi, em pouco tempo, por uma equipa a jogar com grande qualidade. E eu até aproveito esta ocasião para dizer que quando fui surpreendido com a contratação do novo treinador, do Rubén Amorim, por acaso estive com o presidente do Sporting no dia a seguir e manifestei uma grande perplexidade e surpresa e de certa maneira incompreensão. E ele disse-me, vai ver que isto vai correr bem, que daqui a um ano vai dizer o contrário. E é verdade, só lhe posso pedir desculpa pela maneira como falei nessa altura, porque ele tinha toda a razão. E realmente há investimentos muito, muito caros, mas que valem a pena. E foi uma grande felicidade ontem à noite.
E como é que passou a noite? Viu o jogo na televisão?
Não, fui seguindo pela net e eu sabe que eu gosto muito de ver o futebol no estádio. Eu não tenho problema nenhum em ver o futebol, as finais da taça, os jogos do Sporting em casa, em Alvalade, mas para a televisão tenho sempre algum problema, porque, quer dizer, a vontade de tocar, quando se perde a bola, é imediatamente mudar de canal, não é? E portanto, este ano defendi-me muito, até por motivos de saúde, e portanto, só no final dos jogos é que sabia os resultados, e depois via calmamente os resumos, mas efetivamente, se o estádio tivesse possibilidade de ter gente, eu teria ido ao futebol várias vezes este ano, porque a equipa me merecia e fez uma época extraordinária.
Gostava de ter estado no estádio?
Gostava. Espero que tenha corrido tudo bem depois, durante a noite, porque eu meia-noite e meia fui descansar e, portanto, não sei exatamente o que é que se passou, mas parecia que havia muita gente interessada em que houvesse qualquer problema, porque as televisões não falavam outra coisa senão na possibilidade de incidentes, de com a polícia, etc. Espero que não tenha havido nada.
Foi uma noite há muito aguardada, uma noite memorável?
Que foi uma grande alegria que todos os sportinguistas tiveram. Que, quer dizer, eu na minha vida lembro-me do Sporting ser campeão 11 vezes, não é? Porque ainda me lembro do título de 54, depois de 58, foi daquele período em que se ganhava de 4 em 4 anos, 62, 66, 70, 74, depois passou-se, houve ali um período que foi até 80, 82, e depois 2002, em que fui ver o jogo, a vida obteira, o campo do Salgueiros, quando já não se ganhava há 18 anos, o campeonato. Depois, no ano a seguir, dois anos depois, ganhámos outra vez. E agora foi o período mais longo de espera. E eu, aquilo que gostaria era que os meus netos, que tiveram ontem uma alegria extraordinária, muitos deles não tinham visto o Sporting ser campeão nunca. Também muitos dos jogadores do Sporting não existiam quando o Sporting tinha sido campeão a última vez, o que é uma coisa absolutamente extraordinária, não é? Muita gente com 18, 19 anos que joga na primeira equipa do Sporting e que foi campeã. E isto foi um grande esforço por parte da direção, que fez sempre opções corretas durante este ano, nas contratações e, sobretudo, no treinador, que me parece realmente uma pessoa excepcional, e o próprio presidente, quer dizer, teve uma atitude ontem que é muito rara no futebol, que foi não querer aparecer, porque dizia que a festa era deles, eles é quem era o campeonato, não Rio, e realmente foi também exemplar.
Se pudesse, logo mais, no debate no Parlamento, gostava de poder usar uma camisola ou levar um cachecol do Sporting?
Não, isso não. Não, sabe que eu tenho que respeitar não só as posições políticas e as crenças religiosas, mas também as crenças desportivas, porque sabe que esta coisa do futebol mexe com muita coisa, muita gente, não é propriamente uma religião, mas é quase, não é? E portanto temos que ter respeito uns pelos outros, e portanto estarei certamente...
Mas vai certamente de sorriso rasgado.
Isso vou fazer o possível, sabe que eu não sou uma pessoa de grandes sorrisos, mas efetivamente hoje é difícil não estar com um sorriso nos lábios, e pelo menos uma gravatinha verde agora.
Logo mais veremos na Assembleia da República Ferro Rodrigues, gravata verde, conduziu o debate parlamentar com a presença do Primeiro-Ministro, está marcado para as 6 da tarde, e é um debate com relato aqui na TSF a partir das 3. Bom dia, Rui Moraes, é empresário do ramo do turismo de Lisboa, bem-vindo também a este Fórum TSF.
Muito bom dia, sou Mário Acácio. Espero que me estejam a ouvir bem.
Nós estamos a ouvir bem porque acho que tem o rádio do carro ligado e há aqui um problema, tem que desligar o rádio, ou pelo menos baixar muito o som.
Exatamente, eu já baixei o rádio. Queria dar os parabéns, eu antes de mais, eu sou portista, queria dar os parabéns a todos os sportinguistas que, portanto, ontem festejaram, portanto, o título, e que realmente, depois de tantos anos, bem merecem fazer uma festa conforme fizeram.
Foi um jogo bem disputado, foi bem ganho. Só que efetivamente a festa que houve no Marquês, de não deixarem, portanto, aquela situação de não deixarem os sportinguistas festejarem como o Benfica e o Porto festeja, essa parte aí eu não gostei de todo, não achei bem, porque nós temos três, temos mais do que três clubes em Portugal, mas eu falo dos três grandes, o Bolonense, o Sporting, o Benfica, o Porto, e acho que as festas devem ser feitas de igual forma para todos. E aqueles desacatos que houve eram escusados se deixassem os sportinguistas festejar como os portistas festejam e os benfiquistas também. Foi uma grande surpresa este treinador do Sporting, porque é um homem que soube manter até à última, portanto, a sua calma, fazer tudo por tudo para ganhar, e apesar de ser portista e estar muito contente com o meu treinador, dou os parabéns, portanto, ao treinador do Sporting, porque soube até final do campeonato a manter um grande nível como pessoa nas declarações que prestava à comunicação social, e todos estão de parabéns.
Obrigado, Rui Moraes, pela sua participação neste Fórum TSF. Mesmo a terminar, passo a palavra ao João Baltazar, delegado de Informação Médica, liga-nos da Alcochete. João Baltazar, grande capacidade de síntese, por favor.
Olá, bom dia. É um prazer mais uma vez falar convosco. A última vez que intervi foi também sobre esta questão do futebol. Portanto, há que dar os parabéns, sejamos do Porto, do Benfica, ou de qualquer outro clube. O Sporting está de parabéns, é uma instituição, uma grande instituição em Portugal, a toda a sua organização, ao Ruben Amorim, que é meu colega, ao excelente trabalho que ele fez. Noutras intervenções que eu tive na TSF, estaria obviamente para falar de muito mais, o tempo é muito curto, mas dizer que, de facto, o Ruben Amorim tem todo o mérito, mas existe, na minha opinião, de mérito, quer do Sérgio Conceição enquanto líder do Futebol Clube do Porto e do Jorge Jesus enquanto líder do Benfica, sem tirar qualquer mérito ao Ruben Amorim, há de mérito dos outros dois candidatos, claramente. Mas parabéns e vamos todos festejar, não sendo eu adepto do Sporting, ontem juntei-me à festa, porque acho que é assim que deve ser. Eu nunca estive 19 anos sem comemorar o que é que fosse, portanto, parabéns ao Sporting, a todos os seus adeptos, e que venha agora à próxima época e vamos ver o que é que o Sporting irá fazer.
E com os parabéns do João Baltazar ao Sporting, estamos ao fim deste Fórum TSF, onde debatemos a conquista do título campeão pelo Sporting Clube de Portugal, a duas jornadas do fim do campeonato.